ou menos, foi no meio do mês passado, a Cleusa teve uma ideia da gente agir e escutar da Bruna o que que seria feito, o que que era, né? Como é que era. E em cima disso, ela conversou com a gente, foi muito bacana, falou tudo que tinha que falar, enfim. E como seria? Então isso é uma iniciativa de nós administrativos. Nenhum auditor falou nada, não fomos com nenhum auditor, não chamamos o sindicato, foram 5 pessoas que resolvemos. A Cleusa que deu a ideia e a gente, né? Vamos fulano. Então 5 resolveram vir. Estou tentando ajeitar para quando você chegar. Bruna, presidente da GKV. E aí, moral da história. Aí nós chegamos lá, ela falou, achou muito boa a nossa iniciativa, nos deu uma minuta, mas uma coisa bem simplesinha mesmo. Falou, gente, mexe, conversa, pergunta, vê como é que vai ser, escrevam e tragam. E a gente vai ver como é que é. Aí nós fizemos isso. Até então também só esse pouquinho de pessoas falando num todo para a gente ver como que seria, né? E deu aquela mexidinha aqui, a mexidinha ali, levamos para ela e levamos para o nosso sindicato Sindireta. Eu acho que a maioria é o Sindireta. O Sindsaúde também está a par, mas nós não chamamos porque o Sindireta é da maioria. E saiu o seguinte. Aqui está escrito decreto, depois se alguém quiser, mas não é que vai ser o decreto. O pessoal, mas se não for por lei, eu não vou. Ah, mas tem que ser lei. Gente, não tem nada ainda da nossa parte, entendeu? A gente está tentando construir alguma coisa em cima do que ela nos propôs. Então, ela mostrou uma estrutura que nós não temos hoje. Hoje em dia, na Secretaria de Saúde, na Vigilância Sanitária, a gente não tem tônia. Se tem uma máquina lá em cima, é porque não tem lá embaixo. Se tem lá embaixo, é porque não tem lá em cima. Se tem café, é porque não sei o quê. Café a gente compra. Eu acho que pouquíssimos ainda conseguem, que é 90% deve comprar. A gente compra o café e também é uma porcaria. Enfim, tem outras situações e tudo. E o dinheiro tem. Que a gente sabe também que tem um montão de dinheiro, mas ninguém consegue usar o dinheiro da vigilância sanitária porque a gente não é prioridade dentro da Secretaria de Saúde. Isso é fato, acho que para todo mundo também. Né? Não tem nenhuma coisa. Então, ficou...
Gisele, antes de você terminar, eu estou gravando. Você se opõe?
Não, é bom que depois a gente vê o que você falou. Vai que, né? Carreira. Então, está escrito decreto, como eu já falei, que não é, não vai ser, vai ser uma lei. Se não for por lei, a gente já sabe, os prós e os contras tem que ser por lei. Mas se alguém quiser, vai estar escrito decreto, mas não se atenham a essa palavrinha, tá? Então, está escrito a seguinte coisa. Então, não tem número, não tem quanto, não tem nada. É, decreto, lei, dispõe sobre a transferência para a GEFIS das áreas de especialização de transporte, controle ambiental e vigilância sanitária, das carreiras de auditoria de atividades urbanas do Distrito Federal, políticas públicas e gestão governamental e assistência à saúde, que no caso sou eu, o pessoal da antiga Fundação Hospitalar. De servidores lotados na vigilância sanitária, vinculada à secretaria, à subsecretaria de vigilância à saúde, da Secretaria de Saúde e da outras providências. O governador do Distrito Federal, no uso das suas atribuições, da lei tal, considerando que a centralização de competência e administração no mesmo órgão público das várias áreas de especialização da carreira de auditoria de atividades urbanas tem como objetivo promover o melhor atendimento à população, gestão de excelência e economia ao erário, maior eficácia, eficiência e efetividade nas ações fiscalizatórias. Em conformidade com o inciso 2º do artigo 2º da Lei 4.150 de 2008, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal, a AGESPIS, exerce a fiscalização de atividades urbanas por intermédio dos servidores integrantes da carreira de auditoria de atividades urbanas do Distrito Federal. Que o artigo 19 da Lei 4.150 de 2008 autoriza o Poder Executivo a transferir a seu critério, por meio de lei, o patrimônio, os recursos orçamentários. É, por enquanto é decreto. Por meio de decreto, o patrimônio, os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, as competências, as atribuições, o pessoal, os cargos e funções dos órgãos que exerçam o poder de polícia administrativa nas áreas de especialidade da carreira de auditoria de atividades urbanas para a GEFIS. Que a GEFIS possui plena capacidade estrutural no sentido de atender ao disposto no inciso 2 do artigo 2º da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, por intermédio das carreiras de auditoria de atividades urbanas do Distrito Federal, área de especialização de controle ambiental. Que a área de especialização de vigilância sanitária da carreira de auditoria de atividades urbanas poderá exercer plenamente suas funções e competências na estrutura da GEFIS, nos moldes já consagrados pelo modelo pactuado entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Que o Sistema Único de Saúde, previsto no artigo 200 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluindo as ações de vigilância sanitária, prevê em seu artigo 4º que o conjunto de ações e serviços de saúde poderão ser prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta. Que a estrutura orgânica da GEFIS possui corpo administrativo qualificado para fornecer suporte a processos e procedimentos de auditoria e fiscalização, trazendo maior celeridade e eficiência aos trâmites administrativos, promovendo o incremento na prestação do serviço ao cidadão. Que a economia em decorrência de tal centralização se amolda ao atendimento do interesse público, bem assim atende aos princípios inerentes da gestão pública de excelência decreta. A Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, SUFISA, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, da Secretaria de Estado de Mobilidade, CEMOB, a Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental, SUFAM, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Instituto Federal, IBRAM, e a Diretoria de Vigilância Sanitária de Visa, da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, suas competências, estruturas orgânicas, cargos comissionados e funções de confiança, ficam transferidos para a estrutura organizacional da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, AGFIS, passando a compor a estrutura prevista no anexo. Parágrafo 1. Ficam transferidos das unidades de origem à AGFIS os direitos, créditos e obrigações decorrentes da lei, atos administrativos ou contratos, inclusive nas respectivas receitas, deveres, os bens patrimoniais, móveis e imóveis, recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento integral da folha de pessoal, dotações orçamentárias de custeio, recursos operacionais extra-orçamentários, bem como recursos relacionados direto ou indiretamente ao exercício do poder de polícia administrativa vinculado ao desempenho das atribuições da carreira de auditoria de atividades urbanas. Os servidores lotados nas unidades ora transferidas ficam redistribuídos para a AGFIS, preservando a natureza de suas atribuições de origem. Todos os servidores que se encontram lotados nas unidades ora transferidas, além de passarem a ter lotação e exercício na AGFIS, assegurados todos os benefícios financeiros percebidos nas lotações atuais, inclusive gratificações e vantagens pessoais. Os recursos referentes ao pagamento da gratificação de atividade sanitária, a GAV, instituído pela Lei Tatatá, serão repassados, junto com o orçamento, para a AGFIS, que manterá o seu pagamento a título de indenização para os servidores da carreira de políticas públicas e gestão governamental e assistência pública à saúde, podendo esse valor ser majorado sempre que houver disponibilidade orçamentária. Os recursos referentes ao pagamento das gratificações GEMOV, gratificação de movimentação, e GETIT, gratificação de titulação, instituídos pelas leis tais, serão repassados juntos com o orçamento para a Gefis, que manterá o seu pagamento a título de indenização para os servidores da carreira de assistência pública à saúde e a GETIT, a carreira de políticas públicas e gestão governamental, podendo esse valor ser majorado sempre que houver disponibilidade orçamentária. Será assegurada a carga horária ampliada de todos os servidores redistribuídos, sem prejuízo de sua remuneração. Os servidores redistribuídos que continuarem a desempenhar atividades consideradas insalubres farão jus ao pagamento desse adicional na forma da lei. Os servidores da divisa serão automaticamente lotados nas unidades de fiscalização da vigilância sanitária, podendo, caso haja interesse, ter sua lotação estabelecida para outra área, considerando o interesse do serviço público. Garantindo que os cargos em comissão, TFGs e CNS, não sejam de exclusividade da carreira de fiscalização, e sim de livre nomeação dos servidores da área meio lotados na vigilância sanitária. Aí vem falando do meio ambiente, não nos interessa muito, controle ambiental, controle hídricos, tá, aqui vai. Fica a Gefis incluída no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, CNVS, previsto na Lei Federal 9.782, de 26 de janeiro de 1999, no âmbito do Distrito Federal. As ações de fiscalização, de controle ambiental, de vigilância sanitária e de transporte devem seguir política de fiscalização, assegurando a participação dos órgãos gestores por intermédio do contrato de gestão a ser celebrado com a Gefis. Visando evitar a solução de continuidade e garantir as condições administrativas e operacionais necessárias ao desenvolvimento das suas atividades até a sua instalação em espaço físico próprio, a critério da Gefis, as unidades hora transferidas poderão permanecer em funcionamento nas próprias instalações atualmente utilizadas, bem como manter suas despesas custeadas pelos seus órgãos de origem pelo prazo de um ano prorrogável por igual período. As despesas custeadas que trata o caput deste artigo referem-se a aluguel de imóveis, despesas de manutenção de infraestrutura e limpeza, aluguel e manutenção de veículos, equipamentos de informática e seus periféricos, material de expediente, segurança patrimonial, aquisição de bens móveis conforme o padrão indicado pela Gefis. Os cargos de superintendente, diretor das unidades resultantes de transformação implementadas pelo presente decreto, são exercidos por integrantes das carreiras de auditoria de atividades urbanas do Distrito Federal e fiscalização e inspeção de atividades urbanas da respectiva área de especialização. Os cargos comissionados ou de confiança remanescentes dessa transferência serão notificados ao Poder Central do Complexo Administrativo do Distrito Federal com a finalidade de serem bloqueados. A AGFIS deve designar grupo de trabalho paritário para elaborar a proposta de um projeto de lei para a criação da carreira de suporte à fiscalização administrativo e técnico da autarquia, percebendo as gratificações da carreira. Os servidores redistribuídos passarão a fazer parte da carreira a ser criada, observando a manutenção do padrão e qualificação dos cargos atuais, bem como a sua remuneração. Não poderá ocorrer nenhum prejuízo financeiro para o servidor que optar em mudar para a carreira a ser criada. A Gefis, no prazo de 60 dias, eu acho que não seja isso, deverá publicar novo regimento interno. Este decreto entra em vigor, aí tem aqui mais ou menos como é que ficam os cargos. Então é isso. Agora eu vou passar a palavra à Bruna, ao Alex, à Alessandra. Eles é que vão tirar as dúvidas, gente. Agora uma coisa que eu queria pedir. Hoje vamos tirar todas as dúvidas, porque na quinta-feira a gente vai estar com o sindicato. E aí é para realmente ver se vale a pena, se a gente quer ir, o que que é. Mas hoje é para tirar dúvida. Ah, eu acho. Eu queria perguntar se peixe nada. Você acha que isso é uma pergunta relevante? Pergunta se peixe nada. Mas não chega no dia. Ah, mas eu acho que não sabia. Ah, não. Vamos hoje, é hoje. Entendeu? Por isso que a gente pediu. Não era para ser hoje a reunião. porque eu, infelizmente, Ibrahim não poderia vir, mas a gente preferiu que continuasse para a gente tirar as dúvidas, eles esclarecerem tudo que a gente precisa. E na quinta-feira, às 10 horas, lá no prédio da Secretaria de Fazenda, com o sindicato, aí o sindicato vai poder ver como é que vai tocar esse barco ou não vai tocar o barco. Ok? Obrigada. Tem algum representante do sindicato?
Não, não
chegou ainda.
Gente, tem lugar aqui na frente, ó. Falou um gordo.
Ela é boazinha, a gente boa.
Uma pessoa de nós. Ok?
Vou tirar minha bolsa.
Mas aqui agora vai ter carro até indenizatório. Então, sim, indenizatório é isso: diária, passagem.
Pessoal, bom, boa tarde a todos. Só vou reforçar algo que a Gisele falou que eu acho muito relevante. A iniciativa dessa reunião partiu dos colegas administrativos que estão na divisa. Nossa intenção aqui é de abrir um canal de comunicação, porque muito foi falado de informação contra informação, um achismo enorme. E aí, então, nós aprovamos e aqui estamos para poder nos colocar à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas. A Bruna representando aqui a AGFIS, eu representando o Manuel, que hoje amanheceu com a garganta zerada, ele ligou lá dizendo que acha que está com chikungunya. Então, ele, de qualquer jeito, pediu desculpas. Ele gostaria realmente de estar aqui nesse momento. Mas, então, eu estou representando o Manuel. E nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas que você tenha. Não apenas mais a informação a partir do que os outros falam, mas que você crie a sua própria opinião e, a partir disso, você forme o juízo. Porque, diferentemente da condição de vocês, em que a ida para a AGFIS ou não é uma opção, para os auditores, aonde a divisa for, eles são obrigados a ir, eles não têm esse direito de escolha. Vocês têm. Então, a decisão, e para essa decisão, é que essa reunião está proposta. Então, gostaria de pedir que todos usassem ao máximo o seu direito de, tendo alguma dúvida, questionar. E dentro desse mesmo espírito aqui de urbanidade, de modernidade, a gente pudesse dialogar e tirar todas as nossas dúvidas. Obrigado pela presença significativa de todos aqui, que representam os núcleos. Agora, então, passo a palavra para a Bruna para a gente poder iniciar. Ela vai apresentar um pouco da AGFIS e depois abrimos para as falas, onde eu faço a inscrição. Aí vocês vão se manifestar.
Já está inscrito, tá?
Pode sair.
Bom, gente, boa tarde. Primeira coisa que eu quero falar é que isso aqui ainda é uma coisa embrionária. Não tem nada decidido, não tem nada formalizado, ninguém bateu o martelo em nada. A gente ainda está analisando a possibilidade. Essa demanda surgiu novamente nessa gestão, por meio de uma demanda do Sindicato de Fiscalização de Atividades Urbanas, que levou a demanda ao governador, ao chefe da Casa Civil, e começou um canal de negociação, de conversa. Acontece que as coisas vão tomando uma proporção que às vezes começa a trazer insegurança para as pessoas que estão trabalhando. Então, eu não vim aqui hoje para dizer, olha, tal dia vocês vão, já está decidido. Pelo contrário, pode ser que isso não dê nada e que continue tudo exatamente do jeito que está. Eu só vim aqui para esclarecer qual é a proposta. Se realmente isso for acontecer, o que está sendo proposto? O que vocês perdem com isso? O que vocês ganham com isso? Quais são as mudanças que podem acontecer? Sempre que existe mudança, às vezes as pessoas se sentem um pouco incomodadas, porque sai daquela zona de conforto, né? Tem muito tempo que você está acostumado a fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Mas mudança nem sempre é ruim. Às vezes a mudança é muito boa para a nossa vida. Eu vou apresentar um pouquinho da proposta para vocês, falar o que a gente está pensando. Tem 3 semanas que eu estou tentando falar com o novo novo secretário de saúde, ele nem sabe disso que nós estamos conversando aqui. O secretário antigo, o Fábio Gondim, já tinha recebido o sindicato, já tinha dado uma inclinação de que ele era favorável ao pleito, mas também não tinha decidido nada.
Abre o portão, então,
a primeira coisa que eu quero é desarmar todo mundo aqui. Não vai acontecer amanhã, não tem nada decidido. Ninguém precisa ficar morrendo de medo, ninguém precisa correr para tomar uma decisão. Não tem nada, absolutamente nada decidido. Isso é um desejo que existe há algum tempo, né? Não é uma coisa de hoje. E pode ser que não seja decidido nada agora e a gente fique mais um ano, dois anos, sei lá quantos anos, ainda tentando fazer uma unidade, criar um órgão forte de fiscalização, onde a fiscalização seja realmente efetiva, né? Bom, a agência de fiscalização hoje, ela tem três áreas de atuação. Ela trabalha com a fiscalização de obras, essa está muito aí noticiada. Está muito noticiada aí pelos veículos de propaganda, meios de propaganda, por conta do excesso de demolição que a gente tem feito, infelizmente. Mas temos sido muito efetivos. Por quê? Porque o modelo de trabalho que a gente propõe, ele tem começo, meio e fim. Então, antigamente a gente começava e chegava até no meio, mas o final da ação era muito difícil a gente ver. E agora, nesse novo modelo, a gente vê começo, meio e fim. É por isso que a gente vê tanta alteração demolitória, que as ações efetivamente chegam no fim. Fiscalização de obras, fiscalização de atividades econômicas, que é quem fiscaliza comércio, quiosque, ambulante, meio de propaganda, feira, banca de jornal e revista, qualquer tipo de imobiliário urbano. E a gente tem uma terceira área que está dentro da GFIS, mas que não é da carreira de auditoria, que é a fiscalização de limpeza urbana, que é uma carreira de fiscalização, também uma carreira distinta da carreira de auditoria, mas que é uma carreira que tem trabalhado demais dentro da GFIS, independente de ser ou não da mesma carreira dos auditores, tem sido uma carreira fundamental para o trabalho que a gente tem feito ali dentro da GFIS. A ideia é trazer agora a vigilância sanitária, a fiscalização ambiental e a fiscalização de transportes, que são as outras três especialidades da carreira de auditoria que ainda não estão na GFIS. Para esclarecer também com relação a se tem que ser decreto ou lei. Já é uma lei. A lei que criou a GFIS já prevê que, por decreto, o governador pode, a qualquer momento, levar as demais especialidades e tudo que tiver agregado nelas. Então, a gente não precisa de uma outra lei. A lei que criou a GFIS diz no artigo que a gente leu aqui, que a qualquer momento o governador, por meio de decreto, pode fazer isso. Então, não precisa da edição de lei nenhuma para trazer todo mundo. Mas, eu acho que precisa sim de edição de lei para as gratificações. Acho que precisa sim. Acho que vai ficar extremamente frágil o processo se as gratificações vierem por meio de decreto. Então, a gente tem sim que trabalhar com os dois instrumentos. Com o instrumento do decreto e com o instrumento da lei. E trabalhar isso paralelo para que ninguém tenha prejuízo nenhum ao longo desse processo. Por que juntar a fiscalização num único órgão? O que tem de benefício nisso? O maior benefício é porque a agência de fiscalização é um órgão que pensa fiscalização o tempo todo. E só fiscalização, mais nada. Então, a gente tem, por exemplo, uma procuradoria jurídica. Ficou pior, ficou não? A gente tem a procuradoria jurídica, minha voz ficou muito esquisita, que só trabalha com parecer para fiscalização. Diferente hoje da procuradoria jurídica que vocês têm na Secretaria de Saúde, que trabalha dando parecer em mais um monte de processos, e com todo respeito, processos que são muito mais urgentes e muito mais importantes naquele momento. Então, os processos de fiscalização acabam ficando para um segundo ou para um terceiro plano. A gente tem hoje um setor de planejamento, uma superintendência de planejamento, que só faz planejamento para fiscalização. Monta ações de fiscalização, cria manuais de procedimento. É uma superintendência enorme, com a participação de diversos auditores e servidores da administração direta lá dentro. É, dentro dessa superintendência, a gente tem um setor de geoprocessamento. Eu vou mostrar um pouquinho aqui das possibilidades que a gente tem com o geoprocessamento e como o trabalho administrativo fica muito mais organizado e muito mais simples de ser feito quando a gente começa a espacializar as demandas. A gente tem uma superintendência de operações, que é a superintendência que faz com que as ações administrativas virem ações operacionais. Muitas vezes a gente precisa transformar o papel em ação de fato, ir lá e fazer uma ação de apreensão, uma ação de interdição, uma ação às vezes até de demolição, dependendo da situação, mesmo na vigilância sanitária. Acredito que tenha coisas que precisam ser demolidas porque não tem nenhuma condição de funcionar do ponto de vista sanitário. E a gente sabe que caneta é muito difícil de parar as irregularidades. Sou testemunha disso, eu sou concursada também da carreira de auditoria, tenho 22 anos que estou em serviço, eu sei quantos atos administrativos eu fiz que não deram em nada, porque para o infrator era melhor pagar a multa ou recorrer do que realmente paralisar aquela atividade errada que ele estava fazendo. E hoje a gente realmente tem condição de fazer com que aquela ordem administrativa seja cumprida, porque a gente tem uma diretoria operacional com pessoas que estão treinadas para realmente fazer cumprir as ordens administrativas. É, lá na Gefis a gente tem cargos de superintendências, que equivalem a subsecretarias dentro da Secretaria de Saúde, só para vocês entenderem. A Diretoria de Vigilância Sanitária, se for para a Gefis, irá como uma superintendência de vigilância sanitária. E terão várias diretorias específicas dentro do organograma para tratar de temas específicos, mais ou menos como é a organização interna de vocês hoje. A gente não vai mexer muito no organograma interno, até porque a gente tem que ir dando um passo de cada vez, né? E sacode, acomoda, sacode de novo, acomoda, sacode de mais de uma vez, vai sair muita gente enjoada dentro do processo. Então, a gente também vai ter que fazer o negócio paulatinamente. O que mais que a gente tem lá? A gente tem um sistema informatizado, que eu pedi para o Wendel mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, passei? Tudo bem. A rede aqui não está carregando tudo que a gente tem lá. Ele está me informando aqui que está sem o CTurb, mas vai ter uma visão geral. Por exemplo, todas as demandas hoje entram por meio desse sistema. Para gerar uma demanda nova, entra lá na administração. Esse aqui é o módulo de administrador regional. Para gerar uma demanda, a primeira coisa que ele tem que fazer é plotar dentro do mapa onde é essa irregularidade. Chega, dá um zoom aí. Aí tá. Os lotes já estão todos desenhados, endereçados. O que é roxo é área privada, o que não é é área pública. Vamos dizer que seja uma irregularidade dentro desse lote aí. Quando ele clica dentro do lote, ele já abre uma janela para a gente registrar todas as coisas. Então, a especialidade, aqui no caso só as três que estão na Gefis, obras, atividades econômicas e limpeza, o tema, porque daqui do tema a gente já tira todas as estatísticas que a gente precisa. O endereço já sai, porque o endereço já vem direto do sistema. Uma breve descrição. Nesse caso, como é uma demanda de administrador regional, mas, por exemplo, esse é um módulo igual para o Ministério Público. Eles demandam por aí. Escolhe uma prioridade, anexa os arquivos, ele tem arquivo da cópia da licença, de fotografia do local, de qualquer coisa que ele está vendo lá, ele traz, arquiva, escolhe os arquivos. Abre para eles verem. Não, abri. Carregou. Está ali, ó. Salva. Fecha.
gera um pino no mapa. Todas as nossas demandas são assim, todas já referenciadas e todas com pino no mapa. É, volta lá. Aqui, tá vendo? Ó? O pino que está verde é, significa que ele está dentro do prazo. A gente estabelece prazo para cumprimento de todas as tarefas. Quando está 70% do prazo, o pino vira amarelo. E quando vencer o prazo, o pino fica vermelho. Então, isso é uma ferramenta de gestão. A gente consegue gerenciar individualmente, auditor por auditor. A gente consegue gerenciar coletivamente aquela programação fiscal específica ou aquela diretoria específica. E a gente consegue gerenciar as superintendências que a gente tem lá. Todo mundo tem meta, todo mundo tem indicador, todo mundo tem prazo para fazer as coisas. Por quê? Porque a gente quer ser efetivo. Quer que a ação chegue no final. Não adianta a gente ficar fingindo que está fiscalizando e o infrator fingindo que está cumprindo. Agora a gente consegue realmente visualizar na cidade. Então, como é uma ferramenta georreferenciada, você consegue olhar, por exemplo, onde tem excesso de fiscalização? Qual parte da cidade que não tem nada de fiscalização? A gente tem uma auditoria urbanística que está aí dentro do sistema, que a gente está colocando dentro, ainda não finalizou, mas a gente sabe onde estão todas as farmácias, todas as padarias, todos os salões de beleza, todos os mercados, todos os hospitais, todas as clínicas. Por tema, a gente pode filtrar e montar um programa fiscal especificamente para aquele tema, distribuir as demandas igualmente, estabelecer um prazo, e naquele prazo todos os salões de beleza, por exemplo, vão ser fiscalizados ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, primeiro que você trabalha com justiça dentro da cidade. E depois você consegue realmente resolver o problema, porque dá a oportunidade até deles se unirem e conseguirem mudar, às vezes, legislação que precisa ser mudada, que eles não conseguem fazer isso sozinhos, mas todos juntos fazem. Eles conseguem, de repente, estabelecer um protocolo diferenciado, criar padrões de trabalho que eles não conseguiriam sozinhos. Então, tudo isso fica georreferenciado no sistema. Esse pino com a interrogação significa que ninguém fez nada com ele ainda. Conforme a gente começa a despachar, ao invés de despachar papel, que a gente perde, processo, que por mais que você saiba que setor que está, até você pegar o processo e olhar ele para saber que situação que ele está, a gente despacha por aí. Então, o verdinho a gente não fez nada ainda. O verdinho, a interrogação. Ali tem um vermelhinho, está vendo, com um carrinho. Significa que está em diligência. Qualquer um, a qualquer hora que tem acesso ao sistema, clica em cima dele, abre. Clica em cima e tem o status de como está aquela situação ali. Ó. O número que a gente gera, né, para o administrador não mandar mais ofício para a gente, o Ministério Público não mandar mais ofício para a gente, tem que ter um número de controle. Esse número é gerado pelo sistema. O tema, a data que ele foi pedido, a prioridade, o endereço e o status. Qual é o último andamento? O que aconteceu nele? Todas essas demandas vão para uma caixa, vai lá na caixa de entrada. Ah, não, só, ainda tem ali, rapidinho. Ainda posso fazer algumas coisas dentro do mapa. Por exemplo, vai lá para o seu nascente só para... Vou dar um exemplo aqui de obras, trecho 2. Aí, mais perto. Mais, aí mesmo. Mais perto um pouquinho. Isso tudo no mapa que está pintado de vermelho é aquele mapa de combate à grilagem que a gente lançou mais ou menos um mês atrás. A pessoa quer saber se a casa dela está regular ou irregular, é só entrar no site da GFI. Se tiver pintado de vermelho, está irregular. Se não tiver pintado de vermelho, está legal. Está em regularização ou legal. Então, essa área específica é uma área do sol nascente. Aí esse mapa vermelho está atrapalhando eu olhar o que tem lá. Apaga o vermelho, Pedro. Apaga a grilagem. Fecha. Tá vendo que tem um monte de casinha aí? Nós estabelecemos uma linha de corte para as operações de demolição na GFIS julho de 2014. Tudo que é de julho de 2014 para cá é considerada nova e vai entrar em operação de demolição. Como é que eu sei se isso é de julho de 2014 para cá ou não? Muda aí o mapa para autofoto de 2014. Aplica. Fecha isso tudo também. Só para... Olha aí como é que estava a área em julho de 2014. Então, a gente começa a fazer comparações, a gente começa a fazer análise usando as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje a nosso favor. Esse é um dos instrumentos que a gente tem lá. Por que, que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para mostrar a diferença de um órgão que só pensa em fiscalização. Aonde a gente consegue chegar? O que, que a gente consegue desenvolver? O nosso objetivo é fiscalização. Nós temos hoje na GFIS um setor de compras. Um setor de compras que só faz compras para fiscalização. Então, esse negócio de perder recurso que vem carimbado do SUS para a vigilância sanitária não vai acontecer mais. Por quê? Porque a nossa prioridade sempre vai ser fiscalização. Eu entendo que trabalhei quase 4 anos na chefia de gabinete da Secretaria de Saúde.
Ah, tá. Fala aqui alguém um pouquinho rapidinho que eu preciso. Alô?
Não sou o Serrão, infelizmente, para poder entretê-los nesse momento. Mas o objetivo aqui, e eu quero só fazer da continuidade aqui o que a Bruna falou, é mostrar como que é a diferença de você estar no órgão em que você não é invisível e principalmente num órgão onde não há conflito de interesses. Porque, diferentemente até das outras unidades de fiscalização, na Secretaria de Saúde nós temos uma dificuldade, que nós temos que fiscalizar o patrão e nós temos que interferir no patrão. Da porta para dentro, ele manda na gente. Da porta para fora, a gente manda nele. E aí fica essa briga, essa complicação, esse conflito entre nós mesmos. Então, do ponto de vista de administração, o ideal é que a auditoria ela esteja vinculada a um órgão fora de quem está sendo auditado. E essa é a nossa função. Então é isso que nós queremos. Não que ao sair nós vamos fazer alguma coisa motivada. Não, nós continuamos com o mesmo princípio, separando o que é o interesse público e o que é o interesse privado. Porque aqui em ações, por exemplo, aí eu já vou falar com gerência de processos administrativos sanitários. Porque com as ações no serviço privado, nós temos um maior rigor, e no serviço público o rigor não é tão grande. Porque no serviço privado, se a pessoa não é atendida em um hospital, se interdita um hospital da unidade privada, quem está pagando, o plano de saúde que está pagando, vai para outro, tem opção. Agora, se eu interdito, por exemplo, a emergência de Ceilândia ou de Planaltina, que são portas de entrada, ou então do Gama, que são portas de entrada do entorno ali, aonde essa pessoa que está precisando de assistência vai ser atendida? Não tem plano B para ela. Então, em unidades públicas de saúde, nós temos que fazer gerenciamento de risco de forma privilegiada do que simplesmente a aplicação da legislação. Essa tem sido a lógica que a gente está fazendo. A UTI está ruim? Ok, vamos reduzir, vamos limitar a quantidade de pessoas, mas se eu tirar aquela UTI dali, pode acontecer que alguém que precise vai ter que buscar uma outra, e eu não sei se ela vai sobreviver só no transporte de uma unidade, do HRC para o HRP, por exemplo. Então, são decisões que a gente precisa tomar e que dentro da estrutura atual a gente tem dificuldades, porque nós não temos sido priorizados, isso não só a vigilância, a SBS como um todo, mas nós sofremos mais, porque nós somos um órgão com o exercício do poder de polícia sobre as atividades da nossa própria secretaria.
Bom, eu acho que agora a gente podia abrir para vocês perguntarem e conforme vocês forem perguntando, eu posso ir esclarecendo mais algumas coisas. Só para dizer agora, era secretária adjunta de saúde, eu tinha tentado conversar com ela antes, não queria ter vindo aqui sem avisar para eles que estava vindo, né, até para explicar a situação, e acabei de falar com ela, que estava aqui, ela falou que estava atendendo o pessoal da controladoria, senão ela viria para cá para ouvir também, para participar desse momento. E a gente está agendando um horário com o secretário para explicar para ele e para começar toda uma negociação que pode lograr muito êxito ou não. Né? Não é a primeira vez que se tenta isso. Se não conseguimos agora, não vai ser a última. Né? Mas são argumentos que a gente tem que está tentando ver se fortalece. O objetivo realmente é fortalecer a fiscalização. Fazer com que a fiscalização seja efetiva, a vigilância sanitária é importantíssima para a qualidade de vida da população do Distrito Federal e, no meu ponto de vista, pode ser muito mais eficiente se tiver um upgrade realmente em cima das questões administrativas, principalmente para fazer com que a ação operacional realmente chegue no final. Você é o primeiro ali, inscrito, porque você vai fazer a inscrição aí? Ou?
Você quer vir aqui?
Né? Primeiro, não foi feito obscuramente, nem de maneira escondida, tanto que a primeira vez que vocês me procuraram na Gefis, vocês saíram com cópia do decreto lá. Primeira vez. Então, essa história estava andando de lá para cá, de cá para lá, mas eu não sou a líder do processo, eu faço parte do processo. Quem é o líder desse processo é o sindicato de fiscalização de atividades urbanas. Ele é que está encabeçando, ele é que está coordenando esse processo todo. Eu faço parte por defender, por conhecer muito a Gefis e por defender achando que isso é uma coisa correta. No primeiro dia que vocês me procuraram lá na Gefis, sem ir para o sindicato, sem nada, quem foi lá junto com você? Fica de pé aqui quem foi. Só para...
Foi eu, Cleusa, cadê o Chuchu? Apareceu.
Fica de pé aí quem foi. Você também foi.
Fala os nomes. Fala os nomes para o pessoal conhecer.
Foi Cleusa, Dília, Gisele, Delfonso, Paulo e a Silene.
Isso. Em algum momento eu dificultei a informação para vocês, escondi.
Deixa eu só explicar uma situação. Não é em relação a você essa situação. Foi em relação aos auditores da Vigilância Sanitária. Foi sempre uma coisa muito obscura.
Mas olha só, a iniciativa, só para defender um pouco também. A iniciativa foi de uma auditora. A Alessandra me ligou e falou: o pessoal do administrativo está querendo conversar com você. Você recebe? Eu falei, claro. Então, foram os próprios auditores que fizeram a ponte. E, de qualquer jeito, eu acho que a gente tem que se desarmar um pouquinho. Está aí o decreto na mão de vocês. Eu já disse que vocês podem fazer a contribuição, vocês, ninguém quer que ninguém perca nada. É óbvio, eu não ia querer perder nada se eu tivesse no lugar de vocês. E alguém fizesse uma proposta, eu perder um centavo, eu não ia querer. Então, isso é justo, isso é correto. Oi?
Alex.
Alguém encostou na luz aí.
Alex.
Ok? É. Então, só para dizer isso, que em momento nenhum teve ideia de fazer as coisas escondidas para prejudicar esse ou aquele. E também quero dizer que quando eu vi a lista da qualificação do administrativo, eu fiquei extremamente surpresa do ponto de vista positivo, do alto nível de qualificação que eu vi na lista que me apresentaram lá, mostrando que são pessoas extremamente qualificadas, pessoas conhecedoras, há muitos anos trabalhando com a vigilância sanitária. Fiquei surpresa, primeiro não imaginei que era tanta gente. Nenhuma das especialidades está levando um décimo do que a vigilância sanitária tem. E segundo, eu não imaginei que a qualificação fosse tão boa, que as pessoas tivessem tanto conhecimento da causa da vigilância sanitária trabalhando no administrativo. Foi uma surpresa extremamente positiva.
É, só fazendo um adendo aqui. Como nós falamos, a lei que permite a transferência foi junto com a criação da AGFIS em 2007.
Mentira, não, não deu.
2008. E de lá para cá, todas as lutas, todas as tentativas de ida, elas foram acompanhadas, o sindicato designou representantes. Aí, então, ou seja, a gente sempre teve comunicação. Agora, a falha, talvez, nossa, porque a gente, como tinha integrantes dos sindicatos, dos diversos sindicatos, compondo os grupos, a gente considerava que os integrantes poderiam fazer a socialização cada um com seus membros, certo? Então, a falha nossa foi talvez nesse aspecto de não conferir se as informações estavam chegando ao mesmo tempo e com a mesma qualidade, tá certo? Bom, a questão da gratificação você já falou, e David também falou da situação da AGFIS, da política da AGFIS. Seja, quer ouvir a próxima pergunta?
Eu quero só falar mais uma coisinha rapidinha, que você não falou dos governadores querendo acabar com a gestão.
Ah, vou falar. Você está lendo?
Com relação aos governadores, né? Dos candidatos. Esse discurso é um discurso muito populista. Falar que vai acabar com o órgão de fiscalização não desagrada a maioria da fiscalização, que não sofre nenhuma... Não muda a vida dela, porque ela não está fazendo nada de errado, e agrada aos infratores. Mas isso é um discurso populista, isso é pura demagogia. Na própria eleição anterior do candidato, que é nessa última eleição, disse que ia acabar com a AGFIS, na eleição anterior ele disse a mesma coisa, que ele ia acabar com a secretaria, na época era uma secretaria de fiscalização. E quando ele foi eleito, ele criou a AGFIS. Eu acho que pela mudança também de postura da AGFIS e com todas essas metodologias que a gente implementou nesse último ano, a AGFIS conquistou uma credibilidade muito maior do que se tinha nos últimos anos. A gente realmente, por exemplo, a gente hoje faz programação fiscal em conjunto com o Ministério Público. A gente faz programação fiscal em conjunto com o Tribunal de Contas. Não é que a gente está sendo fiscalizado por eles, não. A gente está montando parceria e fazendo ação fiscal em conjunto com eles. Cada um dentro da sua esfera de atuação. Eu acho que se esse candidato tivesse sido eleito, ele terminaria com a AGFIS e criaria a AGFAL, a AGFISCO, a AG alguma coisa, mas não ia ficar sem um órgão de fiscalização, porque nenhum governador consegue governar sem um órgão de fiscalização forte, atuante. Então, isso é pura demagogia, e a gente sabe disso. Ganhou credibilidade aí com uma parte da população que está fazendo coisa errada, né? Mas e quem não está fazendo nada errado, não se importa. O governador atual não se manifestou com relação a essa proposta. Como eu disse, isso é embrionário. Nós ainda estamos analisando a possibilidade que isso aconteça. E eu posso estar enganada, mas ao longo aí desses últimos anos, agora não, mas ao longo desses últimos anos, houve uma certa resistência de sequer tocar no assunto por parte do sindicato, de quem estava na diretoria do sindicato à época. Eu lembro que participei de outros grupos e tinha uma resistência muito grande. Então é difícil também você conseguir ter transparência e conseguir abrir completamente a situação para quando você sente resistência absoluta do outro lado, o que não é o caso hoje. Eu só estou aqui hoje porque o Ibrahim ligou pedindo para a gente mudar para o dia 5. E não existe nenhum motivo para a gente não fazer isso em conjunto com o sindicato. E eu falei com o Theo. Falei, Theo, o pessoal está apreensivo, ansioso, ela já gerou expectativa. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá na segunda-feira, depois eu volto lá de novo no dia 5. A gente faz duas vezes. Tem algum problema para vocês? Não, não tem problema nenhum. Então, por isso é que eu estou aqui hoje. O sindicato também topou de eu vir aqui hoje e de eu voltar no dia 5, como está marcado, está na agenda, para voltar de novo. Tá bom? Então, amém.
Quer de novo? Sim. Tem de novo, se for do artigo.
Eu, né, da vigilância sanitária já há muito tempo, já houve assim, várias tentativas que a gente fosse, né, o Alex sempre fez reunião com a gente, o Gustavo e tal, que a gente fosse expor isso tudo direitinho e tal, que a gente ia virar uma agência, que estava tudo certo, já o decreto praticamente pronto, a mesa do Bernardo e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte, isso, se eu não me engano, Alex, umas duas, três vezes, né, mais ou menos, que a gente já tentou, né? Eu acho que aqui todo mundo está mais ou menos a par disso. Então, hoje eu te pergunto, e eu sempre ouvi falar assim, que não podia ir porque o procurador aí embargou, porque não era, não estava certo, porque existe uma lei que a vigilância sanitária tem recursos próprios, custos e tal, que não podia ir. Não sei bem se é isso, mas é mais ou menos isso que eu entendi na época. E agora há pouco tempo. Então, eu queria te perguntar o seguinte, o que mudou da época que o Alex expôs toda a nossa ida, que já estava praticamente tudo certo, para virar uma agência, ou até mesmo para a GFIS também já teve essa reunião aqui. O que mudou de lá para cá? A força que a GFIS tem hoje, ou a boa vontade, ou a resistência? Porque o pessoal é resistente, tanto na área de fiscalização como administrativo. Todos dois são resistentes. O que mudou? Você acha que há menos resistência? A GFIS está mais forte diante do governo da agora, entendeu? Ou o que realmente está motivando vocês para que a gente vá e que você falou que é um embrionário e tal, está tentando ali, daqui tá, tudo bem. Mas existe, ou é do mesmo jeito passado, ou hoje existe uma força maior para que nós...
É do mesmo jeito passado. Só vai ser diferente a hora que for. Não, do mesmo jeito passado, quase
mas
foi.
Em termos da lei, não, o que mudou?
Eu só repeto, eu não sou advogada.
Tem um parecer do subprocurador que a gente não podia ir, que o pessoal correu atrás, o pessoal que era contra correu atrás, fez, aconteceu, então ninguém foi punido.
Não, papel.
O que mudou diante disso?
Pode deixar nada.
Tá. Então, eu sou. Não, eu sou arquiteta, não sou advogada, mas tem uma banca de advogados lá na GFIS e no sindicato trabalhando nisso. De acordo com eles, não existe nenhum óbice legal, nem para a ida da vigilância sanitária para a GFIS, e muito menos de criar uma agência própria para vocês. Aí que não teria óbice legal nenhum. Porque. Bom. Óbice legal, a única coisa que a gente precisa fazer é inserir a GFIS no SUS. A gente já tem, por exemplo, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, que foi criada, totalmente separada da Secretaria de Saúde, onde a Vigilância Sanitária está dentro da estrutura e ela já está funcionando há 2 anos dessa forma, sem nenhum questionamento legal, nem do ponto de vista estadual, nem do ponto de vista federal. Essa não é uma decisão jurídica, essa é uma decisão política. E eu posso dizer para você que nada mudou. O que a gente está tentando agora é o que a gente tentou há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, quando foi criada a GFIS. A gente tentou já trazer tudo junto e não foi possível. Então, é uma situação política... Não, não foi possível por uma decisão política. É política e de gestão. Né? Existe também o receio de você criar um órgão muito poderoso. Então tem gente que tem esse temor. Eu estou sendo totalmente transparente com vocês aqui. Estou falando sinceramente. Não tem nada decidido. Até essa minuta de decreto que está na mão de vocês aí, uma minuta. Essas propostas que foram inseridas por vocês estão lá submetidas a essa junta de advogados. A gente nem fez análise ainda. Eu concordo com o colega ali, o Arraes, que a gratificação não pode ser por decreto. Não pode ter lá. A gente pode até colocar um artigo, fica garantido, mas só por excesso de zelo. Mas a gente vai ter que fazer uma lei que vai ter que correr em conjunto para fazer essa transferência. Né? Ou escrever de forma no decreto que vocês ficariam mantidos na Secretaria de Saúde, até que a lei seja aprovada, alguma coisa desse tipo, né, para que ninguém perca nada. Então, não mudou nada. Continua do mesmo jeito, pode não dar certo, do mesmo jeito, como pode dar.
É outra tentativa.
Ok? É outra tentativa. É só uma tentativa, tá, gente? Isso eu quero deixar claro aqui hoje. É só uma tentativa. Agora, dessa vez, talvez o arranjo político interno esteja sendo mais bem feito, mais bem elaborado, chamando vocês para conversar, explicando, tirando dúvida. Talvez isso possa facilitar um pouco mais o processo.
Geraldo, como a convocação foi para o pessoal administrativo, eu queria perguntar para eles se, porque você de qualquer jeito é de outra carreira, né? Então eu tenho que perguntar para o pessoal se posso franquear a palavra para você ou se eu passo
para quem? Para quem, você, Alex?
Para o final.
Geraldo, Aldo.
Bruno, eu sou o auditor. A gente chega na inspetoria, fica me olhando de bando, você sabe das coisas, não quer falar.
Mas não mesmo, fala mesmo.
Né? O clima, acho que é de certeza de todo mundo, né? Então, cria assim, esse embate entre os auditores, os administrativos, e, na verdade, o interesse é de todo mundo, mas tem essa coisa incompleta, assim, que às vezes a gente está vendo esse
problema. Não. É isso aí. Não tem nada escondido.
Tudo que nós temos é o que foi falado.
Agora. Eu nunca escondi.
Olha, no caso, eu vou direto ao ponto. Eu quero saber, em relação às 40 horas, como fica para os administrativos? Porque... Pega aí, Alessandra.
Ela quer saber sobre as 40 horas.
Deixa, eu vou falar aqui. Pode deixar. Vai não. Não é lágrima, né?
Ela não deu, mas ela deu. Mas hoje
eu quero saber em relação às 40 horas para o pessoal da área administrativa. Porque as 40 horas, ela pertence ao órgão. Como nós estudamos na Secretaria de Saúde, se a gente sair, a gente vai perder. E a GFIS tem condições de pagar as 40 horas para todos os servidores da vigilância sanitária? Olha só, a lei que autoriza a vinda de todas as especialidades para a GFIS diz que fica transferido para a GFIS o orçamento. Então, o orçamento que é gasto hoje na Secretaria de Saúde com pagamento de 40 horas de vocês fica transferido por lei para a GFIS. Então, todo mundo que tem 40 horas hoje vai continuar tendo dentro da GFIS. O salário de vocês também hoje é do órgão, mas o orçamento inteirinho vem para dentro do orçamento da GFIS. Não, já veio por lei, está escrito na lei, isso já está, é um artigo da lei que está citado aí dentro, logo no comecinho. Nos considerandos tem aí dizendo o artigo tal da lei 4.150 que criou a GFIS. Já traz todo o orçamento, tanto para pessoal, quanto para manutenção e custeio. Tudo que tem específico para pagamento da vigilância sanitária viria automaticamente, caso a vigilância sanitária venha para a GFIS, vem tudo junto. Então, quem tem 40 horas, continua com 40 horas. Quem não tem 40 horas, não vai ter 40 horas, porque a gente não pode gerar aumento de despesa, nenhum aumento de despesa. Então, exatamente o que se custeia hoje dentro da Secretaria de Saúde é o que vai se custear dentro da GFIS. Respondeu?
É uma coisa. Vai longe da caixa,
eu tenho várias perguntas.
Pode fazer.
Depois responde
logo. Quanto aos núcleos, com essa reestruturação, como ficariam os trabalhos dos núcleos, incluindo a parte técnica e a parte administrativa? Como ficaria esse serviço? Vai unir? Não vai? Tá?
Posso fazer outra?
Vai
direto. Essa comissão, aliás, quem? Para mim fazer outra pergunta, eu gostaria logo de uma resposta. Foi elaborada uma minuta de decreto. Quem elaborou essa minuta de decreto?
Foi o grupo instituído pelo sindicato. O sindicato
Como é que é o processo? O processo é o seguinte: o Sindicato de Fiscalização de Atividades Urbanas protocolou na GEFIS.
Uma minuta de decreto para a vinda das especialidades, solicitando que a GEFIS desse andamento em cumprimento ao artigo tal da lei tal. E isso foi feito numa negociação lá no Buriti, com o setor de negociação sindical, lá a Mari, aquele pessoal lá que trabalha com os sindicatos. Isso foi acordado lá. Vocês vão protocolar na GEFIS. Quando eles protocolaram na GEFIS, a gente montou um grupo de trabalho, eles indicaram os participantes. E nós começamos a trabalhar fazendo alterações. Muitas coisas que estavam no decreto que eles protocolaram não podia ser feito. Então, a gente começou a trabalhar nessa alteração de decreto. Isso tem alguns dias. Logo em seguida, o grupo de vocês procurou a gente e a gente já deu cópia e pediu para que vocês fizessem as alterações. E assim que a gente retomar o trabalho, está parado. Assim que a gente retomar o trabalho, a gente vai chamar um ou dois representantes de vocês para compor esse grupo. Até porque, se a gente não chamar, capaz a gente deixar a coisa para trás. Né? Cada um vai defendendo os seus interesses. Tinha coisa que não estava na minuta, que a gente estava achando que só porque ela trazendo orçamento, trazendo tudo e não estava. E o pessoal muito bem fez aí as suas considerações, e é o que a gente quer. A gente quer que o negócio não chegue lá na frente, ai meu Deus, esquecemos de alguma coisa. Né? Não queremos deixar ninguém para trás. Imagina o trabalho da vigilância sanitária sem vocês. Imagina se vierem só os auditores, sem nenhum de vocês. Imagina o caos. Então, a gente não quer deixar para trás. A gente quer fazer de tudo para que o máximo de vocês venha junto com os auditores.
É isso que eu queria, né?
Olha, pessoal, era isso que eu queria ouvir e falar para vocês. Eu ia sugerir, mas ela já... A Bruna já falou aqui que vai chamar o pessoal. Que era isso que eu iria sugerir aqui. Que colocasse, fizesse uma comissão mista, não só de auditores, com o pessoal da fiscalização, mas com os servidores da PPGG, da saúde, porque aqui é um grupo misto e grande. E quero fazer aqui, chamar a atenção de vocês, por que que tem que ter esse grupo misto? Ó, foi colocado nessa minuta de decreto que ele sugere... A Gavi. Por isso, a importância de ter a participação do servidor. Nessa minuta de decreto fala que a Gavi, ela vai ser paga a título de indenização. Olha só.
Isso. Oi? A gente já tirou isso, porque ela estava lendo.
Ah, porque ela leu. Porque a título de indenização, ela não consta.
No meu aqui, ó.
Ela não ela não incide sobre o imposto de renda, não incide. Ela não é incorporada à remuneração do servidor. E ela não é computada na base de cálculo para qualquer outra vantagem pecuniária. Então, por isso dessa observação.
A gente já tinha tirado, já
gente, uma outra observação aqui a ser avaliada. Isso em base no que a Gisele leu. Nem analisei ainda esse decreto. Que atividade, esse artigo aqui eu achei que ele não ficou transparente. Onde ele fala, é mais ou menos por algo que eu entendi, que as atividades dos servidores de vigilância, elas serão desenvolvidas na vigilância, podendo, no interesse da administração, ser desenvolvido na GEFIS. Gente, ou é ou não é. Isso não é transparente. Então.
Isso aqui é uma minuta e pode ser alterado de acordo com a sugestão de vocês. Só que aqui está escrito assim, ó. Os servidores da divisa serão automaticamente lotados nas unidades de fiscalização da vigilância sanitária. E foram vocês que escreveram esse artigo, nem foi a gente. Podendo, caso haja interesse, não fala que é caso haja interesse da administração. Caso haja interesse, ter sua lotação estabelecida em outra área, considerando o interesse do serviço público. Então, a gente pode escrever do jeito que vocês acharem melhor. Só não acho que tem que ficar uma coisa extremamente travada, porque a gente tem muitos setores. Por exemplo, como é que funciona a GEFIS? A gente tem... A superintendência da especialidade, que só trabalha com a especialidade.
mas a Superintendência de Planejamento trabalha com o planejamento das especialidades. Então, dentro da Superintendência de Planejamento, nós vamos ter que ter gente que entenda da vigilância sanitária, senão nós não vamos conseguir planejar para a vigilância. Dentro desse local, a gente vai ter que ter gente nessa área. Temos a nosso Tribunal de Julgamento de Recursos de Segunda Instância. É um tribunal paritário. 50% da sociedade civil, 50% de servidores do quadro. Dentro desse tribunal, nós vamos ter que ter gente que entenda da vigilância sanitária, para poder julgar. Então, tem que pensar que agora vocês estão indo para um órgão de fiscalização que tem vários ramos, que não só a Superintendência de Vigilância Sanitária, que vão tratar assunto vigilância sanitária. A gente não pode deixar a coisa absolutamente travada. Óbvio que a gente vai trabalhar com os perfis. A gente acabou de fazer uma grande reestruturação dentro da GFIS e a primeira coisa, a gente acabou com todas as organizações internas, a maneira interna diferente de trabalhar, todos a organização mesmo, o organograma, e para ser relotado, todo mundo foi relotado. Para ser relotado, a gente fez uma série de critérios. O primeiro foi escolha. Se 10 pessoas escolhessem um lugar que só tinha 5 vagas, a gente teve mais uns 8 critérios de desempate, todos os critérios técnicos, transparentes, se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui o que a gente fez. Mas pensar de todo mundo dentro da GFIS só para a Superintendência de Vigilância Sanitária não vai resolver o problema de vocês. Por quê? Porque a gente tem outros setores muito operacional. Nós temos operações que a Vigilância Sanitária vai fazer. Precisa ter gente da Vigilância Sanitária lá, tanto de auditor quanto administrativo, para poder fazer todo o suporte. Então, nós temos que escrever de um jeito que fique bom para vocês, mas que seja bom para o órgão. Também não vou ser hipócrita de dizer, olha, todas as reivindicações de vocês, sem nenhuma exceção, serão atendidas. Nós temos que discutir isso, porque o objetivo não é atender reivindicação de servidor. O objetivo é que o servidor não perca nada dos seus direitos garantidos e que a gente tenha uma agência, um órgão de fiscalização eficiente, né, para poder manter o trabalho e melhorar o trabalho de fiscalização. Então, a gente tem que escrever isso de um jeito que fique bom para todo mundo.
Claro, para todo mundo.
Então, deixa eu falar dos núcleos. Nessa reestruturação que a gente fez na GFIS, a gente mudou totalmente a metodologia de trabalho. A gente era distribuído em RAFs e hoje todos os auditores estão distribuídos em temas. Não tem mais, continua tendo a regionalização do serviço. Por exemplo, um auditor que já trabalha na área do Gama, Santa Maria, Recanto, que conhece bem aquela região, ele continua trabalhando naquela região, só que por tema. Então, são diretorias, por exemplo, tem uma diretoria que só cuida de quiosque e meio de propaganda. Antes, o pessoal do Gama cuidava de todos os temas daquela especialidade. Agora não, agora tem 3-4 diretorias naquela região, cada um cuidando de um tema específico e assim por diante. E no acordo que a gente fez com o sindicato, para poder passar a reestruturação da GFIS, na Assembleia ficou decidido que a gente teria que manter pontos de apoio à fiscalização, e que, caso viessem os demais órgãos das especialidades, isso seria ampliado principalmente com a vinda dos núcleos da vigilância sanitária. Então, a nossa intenção é manter, só que são 7, 8, quantos são? 11?
Próprios.
Não são todos que são próprios.
Esses
seriam mantidos. Os outros, alugados, cedidos, esses a gente devolveria todos. A gente ficaria só com os próprios. De novo, sendo totalmente verdadeira com vocês aqui, tá? Para atendimento dos assuntos totais da GFIS, inclusive vigilância sanitária. Ok? Obrigada. A Manu depois do Juliette. A gente está oferecendo um monte de coisa. Entendeu? Sistema, procuradoria jurídica, setor de planejamento, operacional, núcleo de compras específico para fiscalização. Eu posso garantir que a gente está oferecendo muito mais do que a gente está recebendo.
Para o Manel deve ser ótimo isso. Agora, para mim, como servidor, assim, a vantagem que me interessaria seria financeira.
dinheiro, porque eu vou fazer. Eu tô fazendo isso. Aí eu vou fazer a mais.
Não, o que você vai fazer a mais?
Não,
não, não falei isso. Eu falei o núcleo, a estrutura física. Você vai continuar atendendo vigilância, é isso que a gente falou aqui. Você fica automaticamente lotado na vigilância, a não ser que você tenha um perfil de planejamento e queira fazer vigilância no planejamento, ou que você queira fazer vigilância no operacional. O que eu disse é que os prédios dos núcleos serão usados para toda a estrutura da GFIS, não servidores, ok?
Outros servidores.
Na GFIS hoje não existe política de qualificação nem de servidor administrativo nem de auditor. A gente acabou de reestruturar o órgão agora em dezembro do ano passado e criamos um setor de capacitação e de educação fiscal, que são as duas coisas que eu acho que valorizam muito o servidor. Esse núcleo ainda é embrionário, está começando a se desenvolver. A ideia é que ele crie, sim, ferramentas para qualificação interna dos servidores. Toda segunda-feira de manhã a gente tem uma reunião dos superintendentes. E hoje, por coincidência, o tema da reunião foi a melhoria da qualificação do servidor, um dos temas. Foi trazido pelo presidente do nosso Tribunal de Julgamento Administrativo, ele que julga em segunda instância os autos de infração emitidos pelos auditores, dizendo que tem um monte de auto sendo cancelado, porque o auditor não sabe fazer o auto, erra em pontos básicos, tem que melhorar isso ou aquilo. Então, um dos temas que a gente tratou hoje foi treinamento, melhoria de qualificação específica para esse ponto. A ideia é que a gente tenha assim, um núcleo que cresça forte para esse tipo de fortalecimento do corpo, porque eu ainda acho que é muito melhor a gente investir em pessoa do que investir em coisa. Acho que o melhor investimento que a gente faz, ainda mais com o servidor do quadro, é a gente investir na formação e na capacitação e no fortalecimento dos servidores. Vou separar aqui. Hoje, na lei de criação da GFIS, que é a lei que diz que pode trazer por decreto, a lei separa alguns cargos que são exclusivos para a carreira de auditoria. Esses cargos são os cargos de superintendência e diretoria, dentro de alguma superintendência específica. A gente tem superintendência lá que pode ser de qualquer carreira. Tem superintendência e cargo de diretoria que só pode ser ocupada por servidor do quadro, independente da carreira que ele está. Todos os cargos de chefia hoje podem ser ocupados, independente de ser da carreira ou não de fiscalização. Essa já foi uma alteração que a gente fez hoje. E quero dizer aqui para vocês que nesse projeto de lei que vai ser encaminhado, né, da criação da gratificação e de alguns arranjos aí, acertar a vinda de vocês para a GFIS, caso isso ocorra, toda hora eu estou repetindo isso, caso isso ocorra, eu me comprometo com vocês de apoiar, inclusive para cargo de direção. O cargo de direção hoje na GFIS equivaleria a um cargo de chefia hoje na vigilância, né? Porque a gente pensa que a gente sobe um nível todo mundo, não, né?
A direção é maior.
A direção vira superintendência, o diretor da vigilância sanitária hoje, que é um diretor, vira superintendente na GFIS. Então vai ser o subsecretário, né? Para falar na. E aí o imediatamente abaixo ele, que era o chefe, vira o diretor.
Pode ser.
Gerente. A gente não tem gerente.
Na vigilância.
Eu sei, mas na estrutura da GFIS vai ter chefe, vai ser chefe, diretor e superintendente. Vão ser essas três estruturas, né? Superintendente, eu acho que é o CNE 2 ou 3. O diretor é um CNE 7. E os chefes é o MDF-14. É assim que funciona lá. Ou seja, sobe todo mundo um nível. Né? Aqui, chefe é o quê?
É de núcleo
DF-9. Chefe de núcleo
DF-9? É.
DF-14.
É 7 agora, não
tem como. Bom, enfim, eu me comprometo, se vocês quiserem incluir na minuta do projeto de lei que vai para a Câmara Legislativa, de alterar isso para que o, desde que seja do quadro, pode assumir cargo de diretoria, inclusive, eu me comprometo a defender essa ideia, ok?
Só para complementar ela. De valorização, né? Eu penso mais que tem algumas coisas que são feitas na vigilância que é pura e exclusivamente da carreira de PPGG. Patrimônio, recursos humanos, isso são inerentes às nossas funções, ao que a gente tem que fazer. E que hoje, os chefes de núcleo, eles gerenciam toda essa área, que não seria... Creio que seria mais para tratar de estratégia, de fiscalização, seria parte dele. Eu acho que isso é uma parte que nós deveríamos dar uma olhada, até se pudesse, nesse novo, chegando na GFIS, a gente ter não sei como é que ela se acabou de falar, mas uma gerência, um departamento, não sei o que seria, para o pessoal da PPGG, que fosse dentro da vigilância sanitária ou do órgão em geral, não sei, poderíamos pensar nisso. Mas acho que seria uma forma de ficar um pouco mais legalizado a nossa situação. Os serviços são executados.
Eu realmente não conheço, né? Acho que a gente pode sentar e aprofundar isso. Mas a gente tem setor específico que só cuida do pessoal no GFIS, setor específico só cuida de áreas administrativas, orçamento e finanças, enfim, patrimônio. A gente tem tudo isso da agência que a gente pode e precisa, não vou negar para vocês, precisa demais. Hoje, quase todos os cargos que estão nesses locais são terceirizados, o que deixa a gente extremamente vulnerável, o gestor extremamente vulnerável. Hoje mesmo assinei um bolo dessa altura aqui de relatório de patrimônio, feito por um comissionado. Eu confio? Confio, nunca fez nada para eu desconfiar. Mas se fosse um servidor do quadro, eu estava muito mais tranquila. Porque o servidor do quadro tem tanto a perder quanto eu. Então a gente pode analisar e vai ser muito bem-vindo. Ok?
Pessoal, vou encerrar as inscrições então com a Marcela, depois.
Eu tive acesso só à primeira minuta. Nessa modificação aí, quando diz lá no parágrafo único do artigo 2º, que todos os servidores que se encontrarem lotados na unidade ora transferidas, além de passarem a ter rotação e exercício na GFIS, nessa mudança, o servidor, por exemplo, administrativo, não tem interesse em ir para a GFIS. Isso foi modificado também, não? Ou continuou do mesmo jeito?
Não, acho que está do mesmo jeito. Está do jeito que você leu aí.
Tem alguns servidores que têm interesse em continuar na saúde da PPGG, que a gente escuta os colegas falarem. Então seria interessante também pensar, quem não quiser ir para a GFIS, não vai para a GFIS.
Para deixar a opção.
Constar, constar um arquivo dando a opção de escolha.
Porteira fechada, né? É porteira fechada. Sempre
é, no jeito que está escrito na lei, é a porteira fechada. Mas a gente também não quer receber pessoas que não querem ir de jeito nenhum. Né? O pessoal que está indo do controle ambiental, como eu disse, está indo praticamente só auditor. Então, eu acredito que a gente vai ser muito complicado se muita gente resolver não ir. Talvez até tenha que repensar se muita gente resolver não ir. Mas isso também não impede, por exemplo, de hoje, a pessoa que não quer ir pedir logo para sair da vigilância, porque já fica livre da possibilidade de ir. Então, é uma coisa que dá para manipular de uma forma ou de outra. Acho que a gente pode aprofundar isso e talvez até fazer uma pesquisa para a gente ver qual que é o tamanho do problema, né? Qual que é o...
Mensurar
para saber qual é a maioria... Penso que...
Eu acho que o maior problema de tudo isso que aconteceu é a falta de conhecimento. Como é que eu vou optar pelo sim ou pelo não se eu não conheço?
Pois é.
E a gente não estava tendo essa abertura.
Mas até para fazer essa pesquisa, já tem que ter uma minuta do decreto, da lei. Né?
Eu acho que vocês distribuíram cópia do decreto hoje aqui, né?
Não.
Eu acho que a gente podia dar... Eu estou vendo algumas pessoas que ainda...
Só alguns.
Eu acho que a gente podia dar, sei lá, um prazo, né, para vocês fazerem sugestões para esse grupo que procurou a gente lá. Eu estou totalmente disponível, se alguém quiser me procurar lá na GFIS. Mas para fazer as sugestões para esse grupo que foi lá com a gente... porque, como eu disse, isso foi entregado embrionariamente, a gente ainda está analisando, pode dar mais um prazo para vocês retirarem outras sugestões do grupo, pode ser até que na quinta-feira com o sindicato queira eleger, eu acho que até mais legítimo, eleger uma comissão para fazer isso, né? Eu acho que pode ser na quinta-feira, de repente, ninguém está correndo contra o tempo, né? Não é uma coisa, infelizmente, que é para amanhã.
Olha, então, até porque nesse grupo eu não vi gestores, e gestores são integrantes da carreira PPGG, né? Então eu acho que esse grupo ele está meio, está um pouco falho.
Tá, ok.
Então o ideal seria escolhido pelo sindicato.
A gente pode montar um outro grupo, ou agregar pessoas ao grupo, está totalmente... Assim, eu só não quero tirar a riqueza, vou chamar assim, da iniciativa desse grupo. Né? Porque esse grupo teve iniciativa. Tem um monte de gente sentada aqui que estava cheia de dúvida, estava ouvindo disso que me disse, mas esse grupo se reuniu, foi lá, bateu na porta, marcou um horário e tomou a iniciativa. A gente não pode diminuir a iniciativa desse grupo, como se um grupo fechado que está querendo isso aqui.
Dília não é gestora, ela é especialista em saúde.
Gente, a gente põe mais um para gestão sem problema nenhum, tá? Até para ficar tudo bem organizado, sem problema. Só queria deixar claro isso, que esse grupo tomou a iniciativa, coisa que tem que ser, né, motivo de mérito para todo mundo aqui não parecer que eles estão fechando panelinha, ok?
Antes de passar a palavra para a Fernanda, que vai encerrar esse nosso bloco, também queria só fazer coro aqui com a Bruna, no sentido de que em nenhum momento esses colegas que foram lá procurar a Bruna se colocaram como representantes de toda a carreira.
Ótimo.
Eles se colocaram como pessoas que são diretamente interessadas no resultado desse processo e que, por desconhecer alguns detalhes ou todo o processo, foram perguntar a quem vai receber, a quem vai oferecer as condições. Então,
iniciativa desse mesmo grupo, isso que nós estamos tendo hoje aqui.
E hoje nós estamos aqui porque eles ampliaram. Então, isso que eu quero deixar bem claro, eles não se posicionaram com essa questão. Quem tem, digamos assim, o direito ou a competência para eleger alguém, é via sindicato, e você já tem uma reunião com o sindicato. Então, na reunião com o sindicato, aqueles que assim já quiserem, agora já sabendo um pouco mais do contexto e sabendo em que vão poder contribuir, vocês já podem começar a buscar as informações, pegar as cópias por e-mail com os colegas aqui e se preparar para se posicionar. Quando o sindicato convocar quem quer participar da comissão, aí você já coloca seu nome, são eleitos ali alguns para representar, obviamente não vai poder ser um número muito grande, mas vocês precisam escolher aqueles que melhor representem a categoria, tá certo? Dou os parabéns à comissão que foi lá, que abriu esse espaço de diálogo,
E já preparo vocês para que aqueles que assim quiserem falar, não mais em nome de si apenas, mas falar em nome da categoria, que se preparem para, então, serem designados pelo sindicato. Fernanda, então, para a gente encerrar esse momento.
Olha só, o decreto, ele basicamente trata de questões genéricas, tá? Agora, tem um anexo do decreto que é o que trata da estrutura administrativa, como serão distribuídos os diversos temas em diversos setores dentro dessa superintendência. Isso precisa ser, sim, olhado. Agora, a fiscalização, ela tem dois caráteres. Um é o preventivo, o outro é o repressivo. Eu não sei quantos de vocês viram uma entrevista que eu dei algum tempo atrás, quando estavam acusando a GFIS do número de autos ter decaído nesse ano. E a minha resposta foi, eu quero chegar a zero auto. A minha meta é não ter que multar ninguém. A minha meta não é sair distribuindo, quanto mais a gente multar, quanto mais ação fiscal a gente fizer, mais eficiente a gente é, acho o contrário. Quanto menos a gente fizer, significa que mais parte da cidade está andando regular. E esse é o nosso objetivo, chegar nos estabelecimentos e eles estarem todos certinhos. A gente tem um monte de programação fiscal, né? Já fiz um monte de andamento hoje, são programações fiscais preventivas. Vou te dar um exemplo agora de Águas Claras, calçada, acessibilidade em Águas Claras. Tem uma lei que fala que o dono do lote, ele tem que fazer em volta do seu lote todo o circuito de calçada acessível. E quase nenhum lote de Águas Claras, aqueles condomínios já de 10, 15 anos, 5 anos, 1 ano, quase nenhum deles estava dessa forma. Nós montamos uma programação preventiva, visitamos todos os síndicos, todos os apartamentos, fizemos projeto, fizemos acompanhamento de obra. A meta do governo era esse ano, a gente até colocou lá no painel de acordo de resultados do governo, entregar 2.500 metros de calçada acessível em Águas Claras. Por conta dessa ação preventiva, sem dar um único auto, a gente já entregou nos dois primeiros meses 4.100 metros. Muito mais do que a gente estava pretendendo entregar no ano inteiro. Então, a minha visão de gestão é uma visão de fiscalização muito mais preventiva do que repressiva. E a gente vai ter todo apoio a qualquer ideia de prevenção para evitar a repressão. A repressão é ruim para todo mundo, inclusive para o órgão que está trabalhando. Então, na organização dos setores, das diretorias, das gerências, é preciso criar um setor específico para a prevenção dentro do trabalho de vocês. Eu vi um monte de enfermeiro lá na tabela. Uhum. Pode.
Eu acho que a gente tem que extrapolar um pouco esse entendimento de quanto é a questão financeira que se vai ganhar. Nós estamos mudando não só de estrutura de lotação, mas estrutura de mudança de cultura de trabalho. Está todo mundo querendo trabalhar com meta? Está todo mundo querendo trabalhar com produtividade? A gente tem que pensar nisso. É uma mudança de cultura, de estrutura. Ela apresentou ali uma mudança, uma proposta informatizada de gerenciamento de atividade e produtividade. Todo mundo vai com essa vontade de fazer, ou é só fazer mais do mesmo? E que a primeira coisa que tem que se pensar antes de mudar de locação.
Adorei sua fala também. Não sei se estão caprichando para o final para mim, hein? Eu gosto muito quando alguém coloca uma questão como essa, porque é muito fácil a gente apontar o dedo lá para o povo da Petrobras, né? Que está roubando lá. Muito fácil a gente fazer isso. Mas o que, que eu estou fazendo com o salário que eu recebo no final do mês? Eu estou dando o meu melhor? Eu estou fazendo realmente o que eu preciso fazer para servir o público como eu fui contratado? Exatamente. Então, de novo, não vou enganar vocês. Na GFIS, a gente está trabalhando com uma cultura completamente diferente do que se trabalha no serviço público. É uma cultura, mas eu tenho certeza absoluta, vocês vão ficar orgulhosos de trabalhar lá. Todo mundo vai ficar orgulhoso de ver o resultado do seu trabalho. E para encerrar a minha fala aqui, eu quero dizer que eu acho que a ida da vigilância sanitária, ou a vinda da vigilância sanitária, vou colocar assim, para a GFIS vai enobrecer o órgão. Eu acho que se a GFIS hoje já é um órgão valorizado, vai ser muito mais com a ida da vigilância sanitária. Acho que, com certeza absoluta, quem está desmotivado, quem está, né, contando os dias para se aposentar, vai ganhar um gás muito grande de ver ações realmente chegando no final e ver uma mudança de paradigma completamente diferente dentro da GFIS. E a gente trabalhando com ações que a gente vai ver o resultado e vai ver o trabalho da gente fazendo bem para a nossa cidade, fazendo bem para os nossos filhos, fazendo bem para a nossa família e para a família das pessoas que a gente ama dentro dessa cidade. Eu faço meu trabalho com muito amor, faço mesmo. Coloco alma dentro do que eu estou fazendo. E acho que é isso que a gente tem que fazer para realmente mudar a mentalidade. Por exemplo, esse tanto de roubo de terra pública que a gente teve aqui no DF nos últimos anos é um absurdo. Uma chácara de Vicente Pires que foi vendida por um grileiro que não era o dono da chácara, não estou falando de quem comprou, não, estou falando de quem vendeu. Uma chácara é vendida por 20 milhões de reais. Um hospital público, para atender 40 mil pessoas hoje, você constrói por 15 milhões de reais. Então, cada chácara daquela roubou um hospital inteiro. É isso que a gente tem que começar a olhar. O que, que a gente pode fazer para mudar a história da nossa cidade com aquilo que a gente tem nas mãos para fazer? Todos nós temos algo poderoso nas nossas mãos para mudar a nossa realidade. E o que a gente está oferecendo é a possibilidade disso acontecer. Eu tenho certeza que muita gente vai se motivar bastante indo para lá se a gente conseguir levar vocês. Okay?
Só mais uma pergunta. Não. Uma pergunta aqui. No quadro atual da GFIS, qual o quantitativo de servidores administrativos efetivos existente hoje?
Se eu não me engano, eu não trouxe isso de cabeça, mas se eu não me engano, a gente tem hoje em torno de 800 servidores dentro da GFIS.
Administrativo?
Total. Não.
Não,
administrativo em torno de 300.
Efetivos?
Não sei te dizer de cabeça. Realmente não sei. Posso levantar esse número para te passar.
Uhum. Ah, tá ótimo.
Para encerrar, então.
Para encerrar, então sai um pouquinho, de repente até comentou e também eu não vi isso aí. Em relação ao reajuste salarial, nós estaríamos enquadrados como se ficaria, nós, por exemplo, na saúde, nosso PPGG está em negociação, né? Então, assim, eu queria saber como que o pessoal da GFIS, como que é feita essa negociação.
Bom, vocês vindo agora, cada um continua na carreira que está. Então, a negociação salarial vai ser pelo sindicato de vocês na carreira. Mas o último artigo do decreto propõe a criação de uma carreira administrativa específica para trabalhar com escalação. Quando e se isso for criado, aí muda totalmente, cria-se um novo sindicato e uma nova reivindicação salarial. Ok, gente? Alguém ainda tem pergunta? Eu não quero sair daqui com ninguém de dúvida, vai.
Quinta-feira, 10 horas, no Vale do Rio Doce. Lá é com o sindicato, lá é pra... A gente já tirou mais ou menos as dúvidas aqui. O sindicato agora começa o trabalho, tá? Começa a costura, para depois levar pra GFIS e assim vai. Tá? Na quinta-feira, aqui hoje, se tem 100, lá tem que ter 200. O sindicato só se mexe hoje em dia se tiver um montão de gente. Quinta, 10 horas, Vale do Rio Doce.
Não vai sair do SUS, a GFIS vai entrar no SUS. Isso. A GFIS vai ser inserida no SUS, tá aqui.
Nesse aspecto aí, só para clarear, quem está no SUS não é a divisa, é a vigilância sanitária. Aonde a vigilância sanitária for, o SUS vai com ela. Então, se nós hoje estamos na saúde, o SUS está aqui. Se a gente sair, fizer um contrato de gestão, como a Anvisa fez saindo do Ministério da Saúde, o SUS acompanha e se estende aonde a vigilância está. Quem determina a presença do SUS ou não é a nossa presença lá. Se nós somos para a GFIS ganha uma porta para entrar no SUS também.
Porque a gente não usufrui do dinheiro que vem, eles é que usufruem, você entendeu? Por isso a dificuldade.
Porque ela não sabe,
Vocês vão do jeito que estão. Se tiver cortado, vai cortado. Se tiver inteiro, vai inteiro.
Pessoal, então.
A Bia aqui. Bia aqui.
Mais uma.
Hoje você falou que na GFIS você tem como funcionar. A vigilância sanitária, os administrativos, vai ter uma turma muito grande que iria para a GFIS. Cortaria
Não.
Mas aí vai
Não incha, não, porque vocês estão inchados hoje?
Não.
Então vocês vão fazer o trabalho que vocês fazem hoje dentro da vigilância.
Mas veja bem, você falou que vai outros setores que não são.
Cada um levando o trabalho que faz atualmente.
Aí continuaria com.
Sim. A gente está vendo um corte comissionado agora de 23% dentro da GFIS. Um corte muito grande, comissionado 23% em valores, não em quantidade. A gente está no osso.
A progressão do trabalho, toda a carreira, ela tem continuidade. Todo esse pessoal comissionado, eles entram, aprendem o serviço, mudam o governo. Sai,
não oportunidade. Não oportunidade para você.
Zero.
Melhor,
eu
a chance de vocês assumirem essa responsabilidade é maior do que.
É, mas a gente não vai abrir mão dos carros funcionários. O que a gente pode é com o tempo. Isso não é uma coisa que se garante. É total.
É o que eu fecho, né?